Filho, você chegou muito tarde ontem de noite.
Diz, Zé Paulo.
Ele me acordou.
Osamel.
O que é que tu quer, Zé Paulo?
É anda aqui pra cama. Osamelita. Largando ela.
É o quarto do morto.
Anda aqui pra cama, pra minha loira.
Ô, Zé Paulo, tem calma que eu já vou.
Na casa,
mãe, papai. Tenho uma novidade pra contar.
Osamel, anda aqui pra cama, já são 10 horas.
Eu tenho uma namorada.
A minha mais novela. Osamel. Zabelita. Abraça até a mim.
Ô, Zé Paulo. Tu rapaz das costas.
Rádio Universidade de Coimbra. Informação.
Boa noite. Informação em síntese, agora na RUC. O Movimento Cívico de Defesa da Mata Nacional do Chapalo juntou-se esta tarde num piquenique. O convívio foi mote para incentivar os membros para que continuem a contestar a obra rodoviária de travessia, apesar de se encontrar até ao momento suspensa. Segundo declarações do biólogo Mário Reis, a travessia rodoviária está suspensa para reavaliação, o que não significa que não possa vir a ser retomada pelo governo. Esta foi uma forma de aproximar os ativistas, de lembrar que a plataforma do Chapalo tem a correr no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra uma ação popular para suspender a declaração de impacto ambiental. Mesmo que o movimento cívico ganhe o processo, Mário Reis defende que a plataforma do Chapalo continua a intervir para melhorar a mata nacional. O Pavilhão Multidesportos de Coimbra passou hoje a chamar-se Pavilhão Dr. Mário Mexia, em homenagem a um dos melhores basquetebolistas portugueses de todos os tempos. Mário Mexia faleceu em outubro passado e continua a ser recordado como um atleta de eleição e um exemplo da academia. Segundo o presidente da secção de basquetebol da Associação Académica de Coimbra, Luís Veiga, reeleito também hoje para o cargo, esta foi uma forma justa e reconhecida homenagem ao atleta. O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Carlos Encarnação, também enalteceu o caráter exemplar de Mário Mexia numa homenagem consensual ao maior pavilhão da cidade de Coimbra. Presidente da Associação Nacional de Empresas de Produtos Explosivos, António Rodrigues, defendeu uma revisão global da legislação que regula o setor da pirotecnia, portanto, a utilização de fogo. As declarações vêm depois de um acidente numa fábrica de pirotecnia na Zona Centro, uma situação analisada neste momento pelo Ministro da Administração Interna. Uma das preocupações passa por uma revisão total da legislação para refletir o estado desta prática. Segundo António Rodrigues, a atual legislação é muito antiga e não se aplica às exigências atuais. É por isso importante rever as consequências de explosões e proteger quem trabalha todos os dias com produtos altamente perigosos, afirmou também o presidente da Associação Nacional de Empresas de Produtos Explosivos, António Rodrigues, de recordar ainda que atualmente existem 70 a 80 fábricas de pirotecnia em Portugal. As notícias voltam amanhã, antena de RUC, pelas 4 horas. Até lá continuo agarrado aos 107.9. Vem preto no branco. Tenha uma boa noite.
Mais informação em RUC.pt.
Para o Jornal A Cabra, é verdade que se vai demitir?
Confirma que se candidata?
Como é que isto vai afetar os estudantes?
Sim, nós fazemos muitas perguntas, mas é para vos dar respostas. Jornal A Cabra, quinzenalmente, às terças-feiras.
Porquê que saí? Eu saí porque já não me identificava com a casa e com o espírito da casa. Rádio Universidade de Coimbra, isso para mim é passado.
Thank you. 5 minutos para lá das 10 da noite. Hoje é sábado 22 de maio de 2010. Arranca de mais uma emissão de Preto no Branco. Emissão de hoje até bem perto da meia-noite, como é habitual. Emissão de resto temática em torno da época de Fórmula 1 de 1970. Aqui vamos ter alguma informação histórica sobre a época de 1970 na primeira metade. Na segunda metade teremos o resumo de grande parte das 13 provas que compuseram este campeonato de Fórmula 1, devidamente musicadas. O arranque faz já de seguida com os Pistol Disco e, muito apropriadamente, com o tema Fórmula 1 já em fundo. Deixem-se ficar até bem perto da meia-noite, hoje em Preto no Branco, Fórmula 1, 1970. época de Fórmula 1 de 1970 foi então uma época no mínimo peculiar. É importante que se diga que foi peculiar por vários fatores. Desde logo o facto de, a partir dessa época e sobretudo, ou desde essa época, portanto, se terem começado a adotar uma série de soluções técnicas desenvolvidas no final dos anos 70. Técnicas que a partir de então se viram mais vastamente utilizadas pelas equipas de Fórmula 1. Mas também porque foi uma época particularmente sangrenta. Uma época em que morreram vários pilotos de Fórmula 1, quer em provas do campeonato, quer fora delas, mas durante o próprio campeonato. Um deles foi precisamente o campeão, o austríaco Jochen Rindt. Ele que morreu a 3 provas do final e na penúltima se sagrou campeão de forma póstuma graças à vitória do seu companheiro de equipa, o brasileiro Emerson Fittipaldi, que dava os primeiros passos na Fórmula 1 e que ganhou dessa forma nos Estados Unidos com o Lotus, que também era conduzido por Jochen Rindt. Por agora ficamos com os germânicos Noi e este Super. De 1970 na Fórmula 1 marcou então o início do arranque de uma era de grande avanço tecnológico na modalidade. Foi a partir desta altura que se popularizaram então os ailerons frontais e traseiros, apesar de terem sido introduzidos ainda no final dos anos 60. Um outro dado interessante ao nível tecnológico é o facto de ter sido a partir desta época que a Goodyear introduziu os pneus slicks. Um tipo de pneus que, entretanto, foi banido há apenas alguns anos, pneus totalmente lisos. Seguimos em frente, continuamos com o krautrock germânico, já de seguida com os Can e este Oh Yeah.
We'll be right back.
1970 é uma época de muitas partículas. Na segunda metade do programa de hoje ficaremos então com os resumos de várias das provas, das 13 provas que compuseram esse campeonato. Por agora continuamos com música, em fundo ainda Washed Out e este Yeah. Ficamos já de seguida com Caribou, novo registro, um grande registro, é importante que se diga. Swim, novo registro então da banda de Dan Snaith, por aqui passa Found Out. Fórmula 1 de 1970 contou com a participação de mais de 40 pilotos, ainda que apenas 32 tenham efetivamente completado corridas. Entre esses pilotos, alguns campeões do passado, casos, por exemplo, de Danny Holm ou Jackie Stewart, também Jack Brabham, o australiano tricampeão, que ganhou neste ano de 1970 o seu último grande prémio, precisamente o grande prémio inaugural na África do Sul, no circuito de KLM, e também estrelas emergentes da altura, por exemplo, o brasileiro Emerson Fittipaldi, que viria a ser campeão pela primeira vez em 1972. Por aqui, continuamos a fazer a revisão da época de 1970 na Fórmula 1, uma época de mudanças e uma época a vários níveis especial. Já de seguida continuamos com música, desta feita com os escoceses Errors. Esta chama-se Beards. falava há pouco de campeões, ex-campeões que participaram neste ano de 1970 no campeonato de Fórmula 1 e deixei de fora dois importantíssimos, precisamente Graham Hill e também John Surtees, este último que correu nesta época com um carro da sua própria marca, portanto tendo formado a sua própria equipa de Fórmula 1. Também há alguns pilotos do futuro que ficaram por referir. Por exemplo, o norte-americano Mario Andretti, que viria a ser campeão em Lotus em 1978. Quanto a pilotos falecidos, foram três ao longo desta época. Para além do campeão Jochen Rindt, falecido em Monza nos treinos livres, morreram também em grande prémio o britânico Piers Courage, precisamente um amigo próximo de Jochen Rindt. Falecido nas últimas voltas do Grande Prémio da Holanda, segunda vitória do futuro campeão neste campeonato. Também Bruce McLaren viria a falecer, mas não numa prova, viria a falecer então em testes livres no seu McLaren. Foi também uma época de aviso a Pedro Rodrigues, o piloto mexicano tido por muitos como o mais corajoso da Fórmula 1 dessa altura. Depois de vários acidentes em 1970, viria a falecer numa prova de desporto motorizado alemão em 1971. época de 1970 de Fórmula 1 contou com um grande número de equipas participantes, ainda que destas apenas 12 tenham conseguido efetivamente competir em corrida. Fizeram parte então do campeonato de 1970 a Lotus com os motores Ford Cosworth DFV, de resto dos motores mais populares da época e ao longo de todos os anos 70, equipando um número muito substancial de equipas. Também a Ferrari com os seus próprios motores, a March com motores também eles Ford Cosworth DFV, no mesmo plano a Brabham e a McLaren, que de resto correu também com motores Alfa Romeo. Também a Matra, que corria com motores próprios, a BMR também no mesmo plano com motores próprios, Surtees, de John Surtees, com os tais Cosworth DFV, e finalmente Tyrrell, Bellassi e De Tomaso, as equipas que conseguiram terminar corridas em 1970. O campeão do campeonato de construtores foi então para a Lotus Ford, que aplicou nada mais, ou que utilizou nada mais nada menos do que 4 chassis diferentes durante a época, algo de não muito usual na altura, ainda que se tenha tornado, no fundo, num hábito das épocas recentes, a constante evolução dos chassis de cada uma das equipas. Para trás ficaram os norte-americanos Cave, por agora estamos no Reino Unido. Em fundo, o Stereo Lab e este Outer Accelerator. Entramos na reta final da primeira metade de Preto no Branco de sábado 22 de maio de 2010 com a banda de Letícia Sadia e Tim Gain em fundo. Somos Stereo Lab num regresso a 1994 com este Outer Accelerator, um dos temas incluídos em Mars Audio Quintet, terceiro registro de longa duração dos Stereo Lab. Falávamos há pouco das equipas que compuseram ou que finalizaram grandes prémios na temporada de 1970 na Fórmula 1. Há que dar destaque a uma não a vencedora do campeonato, a Lotus Ford, mas sim à March Ford, que depois de vários anos nas divisões secundárias do automobilismo se estreou neste ano na Fórmula 1 e estreou-se de forma bastante auspiciosa, tendo conseguido uma vitória na segunda corrida com Jackie Stewart ao volante do March Ford, segunda corrida no Grande Prémio de Espanha, um grande prémio infame graças a um acidente gravíssimo que ocorreu numa curva onde se encontrava um grande número de membros do público, tendo então provocado uma tragédia assinalável. Muito perto do final, vamos ficar ainda com o Ziola Tango. Em fundo, este Double Dare regressa a Painful de 1993. Rata final então da primeira metade de Preto no Branco de sábado 22 de maio de 2010. Por aqui analisamos a época de 1970 na Fórmula 1, na segunda metade análise corrida a corrida com música apropriada. Época de 1970 então que foi dividida essencialmente entre duas equipas, a Lotus Ford que dominou a primeira metade e também a Ferrari que dominou a fase final do campeonato. Ainda assim, o belga Jackie X, com 3 vitórias nas últimas 5 corridas, não conseguiu arrebatar o título póstumo de Jochen Rindt. Também Clay Regazzoni, o suíço da Ferrari, conseguiu uma vitória. Foi no Grande Prémio do Canadá. A primeira passagem pela América do Norte do circo da Fórmula 1 nesse ano de 1970. Preto no Branco regressa já a seguir ao sinal horário, então com a revisão da época. Revisão da época devidamente musicada e em várias línguas. Deixem-se ficar desse lado, Preto no Branco regressa já a seguir. We'll be right back.
tio Tomás tinha uma quinta.
Ia, ia, oh, e nessa quinta havia gado. Ia, ia, oh, e esse gado comia relva.
Ia, ia, oh. Comia relva o quê, pá? Aquilo agora está tudo...